Deu. Vamos dar por aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 1 de novembro de 2022. Pedimos à secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Dandy Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
Não se encontra, vai estar com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado e faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 130. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 058 de 2022. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos de Azevedo, com ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa. Após abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 057 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam primeiro como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente com a secretária Vanessa.
Resposta ao ofício número 112 da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente em resposta ao ofício 112 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 03 de 2022 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Resposta ao ofício número 110 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 02 do vereador Ildomar da Costa. Resposta ao ofício 110 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 017 do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 112... em atenção ao pedido de informação número 03 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Resposta ao ofício número 110, em atenção ao requerimento número 021 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício 112 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento número 45 do vereador Irandira da Silveira Rodrigues.
Esgotado o expediente, passemos agora à ordem do dia com a secretária.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 047 de 2022. O vereador Creci subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a poda de vegetação e manutenção na Travessa 2, que dá acesso à Vila do Estreito e que vai até o campo do senhor Manuel, na localidade do Estreito. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores e motoristas, pois a estrada está precária, com muita areia solta, buracos dificultando a trafegabilidade de carros, motos e ônibus escolar. Vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, aqui que se encontra presente, senhores vereadores, vereadora Vanessa, né, a todos os vereadores, a assistência aqui, né? Nossos amigos aqui do Saleiro Quatro Irmãos, né? E a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, por intermédio de Facebook, né? Esse é um trabalho que trazemos aqui nessa casa, né? A pedido dos moradores aí da Vila do Estreito, né? Que, na verdade, que seja feita podas da vegetação, né? E manutenção da rua Travessa 2, que dá acesso à Vila do Estreito, que vai até o campo do senhor Manuel, né? Na localidade do Estreito. Prende o fato, né, de ter passado por ali, né, ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, motorista, né, pois a estrada está precária, né, com muita areia solta, buracos, né, dificultando o tráfego, né, de carros, motos e ônibus escolar. Na verdade, ele entra pela vila, né, e tem ali aquela Travessa 2, que é esse trato ali, né, que, do Estreito, e liga até ali o campo do Falcino Manuel, na verdade, né, que ele era presidente do Esporte Clube Internacional, e ali é habitado. Então, aquilo ali está abandonado, né, desde o tempo do Falcino Madruga, que assumiu como prefeito, né, um período. Ali levou ali uma limpeza, podagem de ervas, né, cortes de maricá, e nada mais foi feito, né? São vai para 8 anos, 6 anos, na verdade, né? Ele está solto. E aquilo ali passa o ônibus escolar de manhã, né, que vai para Bujuru. É, quando retorna, meio-dia também passa por ali, né, e à tarde, né? E tem os alunos que estudam, né, na verdade.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Vereador, é a entrada que vai para o Estreito, tem a ou a outra que
a
vai...
A Vila do Estreito, e tem uma travessa ali.
Tá, aquela que travessa 2, aquela que vai até... para a praia, então.
Isso.
Ah, tá.
Ali se chama Travessa 2, tá. E aquilo ali é habitado, e tem até um salão de... Um salão não, um armazém de corte de cebola ali, né? Se faz cebola ali. E é que nem eu estava dizendo, aquele está abandonado e joga das traças, né? Passei por ali, é o direito dos vereadores, né, fiscalizar, andar no município, né? E fui parado ali, esbarrado com os moradores, e estou trazendo essa reivindicação, essa casa aqui, né? Na verdade, que seja feita manutenção ali. E além de ter morador que faz ali, por exemplo, o trabalho de cebola, corta cebola, né, manda cebola, né, tem os alunos que estudam, né? Então, acho que o executivo tem que, na verdade, né, dar, por exemplo, prendimento ali, né, fazer limpeza de podas, limpar a vala, prenar, né, aquela estrada ali, porque, na verdade, é Travessa 2, conhecido como Beco, né, mas ali tem um acesso até o campo do seu Manel, e depois, em seguida, desce para a praia, pega o campo do senhor Gambá, né, que é conhecido, mais ali o Juca, e daí por diante. Então, tem grandes acessos ali, né. Então, não pode ficar abandonado, né? Então, acho que tem que ter, na verdade, né, conservação nos becos e via dentro do nosso município. Deixo a critério do senhor vereador, né, que seja aprovado e, mais breve possível, né, que seja reparado ali aquele beco, aquela Travessa 2, que nem a turma trata, né, no estreito ali, manutenção da vila, porque tem grandes movimentos ali, querendo ou não querendo, tem bastante acesso. Pode bastar que passa o ônibus escolar. De manhã, passa meio-dia e passa atrás, à tarde. São 3 vezes ao dia os ônibus escolares circulando por ali. Tá, senhor vereador?
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discorrem, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 048 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito calçamento e colocação de esgoto pluvial e cloacal na Travessa Duque de Caxias, no bairro Veneza. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária, cheia de buracos e com muita areia de solta. Plenário José Caetano Travassos, 26 de outubro de 2022, vereador do PDT, Irandir Silveira Rodrigues.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, é mais um trabalho, né, simples, que vem aqui nessa casa. Mas, na verdade, quem mora ali é de grande importância, né? Bairro Veneza, né? Que seja feito colocação e colocação de esgoto fluvial Coacol, né? Na travessa Duque de Caxias, né? No bairro Veneza. Né? A situação, pensou o fato de ter ido por ali, né? Ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está pecuária, cheia de buracos, né? Com muitas areia e solta, né? Na verdade, ali precisa de um treinamento, né? A máquina passar ali, né? E arrumar aquela rua ali. E, no mesmo tempo, quem sabe, né? Nós trazer uma emenda, ou até mesmo essa verba de 5 milhões que foi aprovada pela Caixa, né? Quem sabe, né? Calçar aquela rua ali, né? Para aqueles moradores, fazer esgoto, né? Que é de grande importância. E ali, quem vai pela Veneza, na subida, tem bastante areia, é tipo um combo ali, né? E está sendo muito apovoada a nossa cidade, vai se expandindo, né? Não tem como aumentar mais, a tendência vai embora, Veneza para cima. E ali os moradores solicitam, né, que seja feito manejo ali, né? Penação na rua, esgoto fluvial, Coacol, né? E, quem sabe, um calçamento para eles o mais breve possível, né? A gente conseguir uma emenda, ou, de repente, né? Quem sabe, provemos um projeto de lei, né, de 5 milhões. Se não sobra alguma coisa ali, começar a dar um trabalho na rua, né, Veneza ali, né, onde moram nossos amigos, nossos colegas, uma rua muito povoada. Deixo a critério do vereador para que seja apreciado e votado.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Esgotada a hora do dia, não tem mais nada na hora do dia, antes de eu passar a palavra, senhores abençoados, para o primeiro que irá usar a palavra, a secretária Valícia vai ler um convite que foi esquecido de ler na hora do expediente.
Convite. Poder Legislativo Municipal de São José do Norte, após proposição apresentada pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira e aprovada por unanimidade, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene em homenagem aos 55 anos da Sociedade Espírita Jesus desta cidade, a realizar-se no dia 3 de novembro de 2022, às 19 horas, no plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores. Cito a rua, Dr. Álvaro Costa, número 30. Sintam-se todos convidados.
Primeiro escrito, explicações pessoais, é o vereador Luiz Galtério, com a palavra.
Presidente, eu até diria que não iria fazer uso da palavra, mas eu quero cumprimentar o pessoal do Estaleiro Quatro Irmãos que se faz presente aqui no plenário, né? E dada a reunião que tivemos recentemente com todos os vereadores aqui presentes, aguardar encaminhamentos, né, em relação ao compromisso do presidente, dado ao comprometimento de articular a reunião com o governo municipal, né, para buscar saber se há possibilidade de um diálogo, né, um encaminhamento para que no campo administrativo se resolva, né, a realocação do espaço de acesso lá a demais estabelecimentos, e assim a vida possa seguir normalmente, né, para a comunidade do Cucuruto, para os empreendimentos que tem ali, né, e que não ocorra mais a perda de contratos, como que foi mencionado aqui pelos empresários do município, que acabamos perdendo todos, porque o município perde vagas de emprego para nortenses, né, e perde arrecadação, perde ICMS, perde impostos com projetos que deixam de ser desenvolvidos aqui no nosso município, já que foram escoados ou, né, perdidos para empresas de outro município, outra região. Tem mais um assunto importante, que é sobre um terreno da prefeitura, no bairro Guarida, na Rua 7, onde está juntando lixo, restos, entulho, se tornando referência para, né, descarte regular. Hoje temos o ponto de entrega voluntário, que tanto lutamos, né, para entulhos, e a vizinhança está solicitando limpeza, colocação de placa, cercamento adequado. Eu acho que é dever do município cumprir o código de posturas, né, para que assim possa cobrar da comunidade o devido cumprimento também. Então, nesse sentido, aqui é dada essa, esse encaminhamento, mesmo que verbal, nas explicações pessoais, mas que certamente o governo está acompanhando a sessão da Câmara e vai, a partir de amanhã, dar uma solução para isso. Quero também relatar que, ao longo dos próximos dias, estarei circulando, né, conversando com a comunidade e visitando os trechos das áreas onde receberão investimento conquistado por nossas emendas. Né, estamos aguardando aí o caminhão da cooperativa de reciclagem, um valor de R$ 180 mil, reais, conquistado pelo nosso mandato. A quadra do bairro Brasília, né, que foi feita ali uma terraplanagem, cortaram alguns eucaliptos que a comunidade julgava ser desnecessário, o próprio empreiteiro julgava ser desnecessário cortar, né, e eu tenho ouvido a comunidade do bairro Brasília, ali no Campo de Ferrari, que está bem descontente com aquilo, porque fizeram abaixo-assinado, pediram para não cortar os eucaliptos e foram cortados. Né, e outros eucaliptos grandes, com galhos secos, caindo nos telhados das casas, a Defesa Civil não se mexe e o governo não corta. Né. Então, eu acho que há essa falta de bom senso na condução da máquina pública. E tem também a nossa quadra lá no Debujuru, né, que já está recurso destinado. E a gente vai começar a acompanhar o andamento dessas obras e das demais obras do município, né, que a comunidade espera que saia tudo conforme o esperado e os compromissos firmados. Né. Primeiramente, o compromisso do nosso mandato com a comunidade e depois, evidentemente, do Poder Executivo em entregar essas obras para o povo de São José do Norte. No mais, eu não vou me estender nas explicações pessoais hoje, né, estou organizando a semana, organizando as coisas para, né, voltar após o período eleitoral, né, intensificar mais as atividades legislativas. Quero cumprimentar todos os companheiros, né, em especial nossos companheiros de luta, dizer, Irandir, que estamos no Fórum da Lagoa na quinta-feira lá, né, PDT representado, companheiro Penteado. Vamos à luta. Né, os pescadores esperam uma atuação forte, né, das representações nossas, o Zé Nunes, deputado eleito, Pompeu de Matos, né, que está junto da coluna de pescadores do Irandir, e é um tema muito relevante. E te adianto, Irandir, o Ederson Silva vai estar, convidei ele hoje para se fazer presente, né, e a gente já está dando aquele encaminhamento de indicar o nome dele, né, para os quadros da Política de Pesca Nacional, que é um representante gaúcho que teve junto da construção da lei do Código Gaúcho de Pesca, que afastou para 12 milhas o arrasto e melhorou o estoque pesqueiro, e é uma política que a pesca gaúcha tem defendido, se debruçado. Né? Então, já estamos começando a dar os nossos primeiros encaminhamentos nesse desdobramento de um futuro governo que vamos ter, Penteado, no âmbito federal, a qual ontem não estava mais presente no plenário, né? Mas eu me coloquei enquanto interlocutor, né, junto do nosso deputado eleito, Alexandre Lindemeyer, para a gente estar veiculando essas pautas do nosso município tão importantes. Então, uma boa noite a todos os vereadores, a vereadora, a comunidade que nos acompanha. Mais uma vez, me desculpem pela voz, né, que está bem ruim ainda, que estamos recuperando depois da euforia de domingo, né, e dado o resultado do desdobramento da eleição. Só lamentando mais uma vez que o país está passando, né, por um momento de tentativa de fragilização da democracia, quando defensores do atual presidente resistem em aceitar o resultado democrático das urnas, né, prejudicando o povo brasileiro, porque está aumentando o valor de combustível, faltando combustível, tem carga viva morrendo, né, carga viva de frango, de outras cargas vivas passando necessidade, acabando ração em determinadas regiões. Né, então, os bens de consumo estão deixando de chegar em redes de abastecimento do supermercado. Então, será que é isso que os apoiadores do atual presidente querem? Né, causar uma inflação ainda maior para o povo brasileiro, né, e dificultar ainda mais a vida do povo no momento de crise que se vive, de alta inflação, de carestia? Então, a resistência em defesa da democracia, né, a resistência a esses atos antidemocráticos, na verdade, mas é também, né, pelo devido ordenamento da economia e das logísticas que existem em nossas rodovias do Brasil. Né, e que isso acabe tão logo, dada as determinações de desobstrução, com as penas bem severas que foram emitidas, né, pela Força de Justiça Nacional. Uma boa noite a todos e fiquemos com Deus até segunda-feira.
Investigações pessoais, com a palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa, assistência. Aos quatro irmãos dos estaleiros, que vieram hoje nos visitar, mas também vieram trazer uma demanda, e essa casa tem que tomar uma atitude. E, através do presidente Cristino, que irá fazer um ofício da casa para nós fazer uma reunião com o secretário de Planejamento e a prefeita, para nós chegar no possível melhor para as duas partes. Que eu acho que uma empresa que está se instalando, que veio de baixo, como vocês vieram, trabalhando o suor de cada dia, construíram uma firma, um estaleiro, onde está dando emprego, gerando impostos para o município de São José do Norte. E isto nós se preocupemos, porque aquelas pessoas que são daqui é que nós temos, sim, que prestigiar e dar o apoio. E esta casa não vai fugir das suas responsabilidades, não fazendo política em cima de um assunto que está vindo à tona aqui hoje, de uma propriedade privada, e o município querendo fazer daquela propriedade privada, querendo fazer uma propriedade pública, que não é pública. Vocês compraram, pagaram, tem o documento, e vocês querem trazer benefício para aquela localidade do Cocuruto, que, além de vocês trazer emprego, imposto, vocês estão também proporcionando a área social, uma área cultural, onde estão levantando um muro, estão levantando um clube, que é também familiar esse clube, e vocês estão fazendo as suas partes. E pode ter certeza, se depender desse vereador, nós iremos brigar até o fim, porque o que vier bom para São José do Norte, eu estou sempre do lado. E aqui, nesta casa, quando a gente se pronuncia, tem pessoas que não gostam. Mas eu sou aquele cara que não fujo de uma briga. Ontem falei aqui sobre a Vila da Marumbi, não citei nome, e disseram que eu estava jogando palavras ao vento. Não tive a oportunidade de hoje na Secretaria de Obras, porque estava viajando, fazendo o meu trabalho social. Mas quinta-feira irei na Secretaria e lá vou querer resposta sobre os drenos que fecharam na Vila da Marumbi. E as pessoas acham que eu tenho medo, que não vou falar. Vou falar enquanto Deus me der saúde e voz, vou falar, porque estou defendendo o interesse da nossa comunidade. E lá não é por causa de uma ou duas pessoas que vão prejudicar uma vila toda. E as pessoas que acham que ontem me atropelaram e acham que eu tenho medo, estão muito mal enganados. Porque esse baixinho é fera, é forte e não foge de uma briga. E eu irei, antes de falar aqui, aí sim, depois que eu estiver lá na Secretaria de Obras e me passarem os requerimentos que foi pedido, aí eu vou falar e vou dar nome. Antes, sem ter a minha posição, sem saber o que está acontecendo, mas eu vou, sim, buscar as informações e aqui darei, na segunda-feira, a resposta, porque não deixo barato. Não sou gurizinho de chamar a atenção. Tenho a minha propriedade, tenho o meu caráter e ninguém vai me chamar. Vai me chamar a atenção. Parece até que eu sou guri. Levei duas mijadas hoje. Levei uma mijada ontem e uma hoje do secretário da Agricultura. Só porque eu disse que ele era puxa-saco do tal de Cris, que é o Anu, que quer botar o ovo no ninho dos outros. E disse para o secretário de cara, para ele, quando me atropelou hoje: o senhor vai ver o Nedinho agora para frente. Sou base do governo, mas vou buscar as coisas erradas que estão naquela secretaria. E aqui irei falar, porque eu fui eleito para defender os interesses do município. Fui eleito para aquelas pessoas que me deram o voto de confiança. E eu não posso decepcionar essas pessoas. E jamais vou decepcionar. Porque voltei, sim. Retornei a essa casa. Com dificuldade, com trabalho, mas voltei. Quanto muita gente dizia que eu não voltaria a essa casa. E ficou provado que o meu trabalho é bom,
que o meu trabalho que me trouxe de novo aqui, as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que sabem do meu trabalho, da hora que eu saio de casa, da hora que eu volto, e não fico impedido de ajudar qualquer uma das pessoas. Hoje, levantei 4 horas da madrugada e saí com satisfação para fazer o meu trabalho. E lá, quando retornava de Bagé, com um monte de barreiras, essas manifestações, que as pessoas têm que entender. Eu não fui votante do Lula, não fui votante do Bolsonaro, mas as pessoas têm que respeitar o que deu na urna, o que o povo quis. O povo é soberano, o povo escolheu, e as pessoas têm que reconhecer, não fazer o que estão fazendo. Barreira, prejudicando toda uma comunidade, prejudicando o país, fazendo o país parar. Não concordo com isso. Embora não concordo com a vitória do Lula. Mas o que, vão fazer? Foi o povo que escolheu? Ah, que é isso, é aquilo? Até hoje, não provaram nada. Só o blá, 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 não adianta tu falar as coisas e não provar. Eu acho que tem que provar primeiro. Quem é que fez a grande burrice de o Lula voltar? Foi o próprio Sérgio Moro, esse grande juiz de direito, que determinou a prisão do Lula e depois passou, acho que 2, 3 meses, assumiu no Ministério da Justiça. Aí se caracterizou que foi para prejudicar o ex-presidente Lula. E aqui não estou defendendo ninguém, não estou defendendo Lula, só estou defendendo os interesses de todos os nortenses e todos os gaúchos. Porque tem uma lei que tu não impede, querer impedir as pessoas de ir e vir. Não pode. Vão trancar uma via pública, vão trancar as estradas aonde a gente precisa. Então, não concordo com esse tipo de coisa. Quero aqui também dizer ao presidente Cristino Matos Azevedo, é o grande dançarino dessa casa, e ele está sempre acompanhando os grupos de idosos, e que o senhor, do seu gabinete, se o senhor não fizer, eu irei fazer. Nós temos que fazer aqui, nesta casa, uma homenagem aos idosos, vereador Cristino, porque nós já somos idosos também. E é a coisa mais importante, esses grupos dos idosos, que eles tiveram 2 anos de pandemia e muitos não morreram de Covid, morreram, sim, de depressão, por não poder sair, por não poder ir em um bailezinho como eles gostam. E nós temos que incentivar, nós temos que fazer uma homenagem aos grupos que existem em São José do Norte e fazer, através dessa casa, através da Secretaria de Turismo, promover bailes, vereador Cristino, como lá em Rio Grande faz o vereador Felipe, que é a coisa mais bonita que existe, porque nós vamos valorizar o idoso, nós vamos dar esperança, e esperança que eles participem das programações, que seja valorizado, que nós, do Poder Legislativo e o Poder Executivo, que possa valorizar. Que também, não sei, vereador Link, se tem algum incentivo no Ministério da Cultura ou sobre os idosos.
Primeiro, uma parte, então,
colega. Pois não, vereador.
Tem um conselho do idoso muito atuante na cidade aqui, né? E deve, inclusive, ter um recurso bom no seu fundo. Mas eu estou dizendo que deve ter, não sei. Mas o conselho é muito atuante.
Mas, então, eu acho que nós temos aqui, então deixo ao vereador Cristino, que gosta, que faça uma homenagem a esses grupos que existem aqui na cidade, vereador Cristino. Se o senhor não fizer, nós podemos até fazer o trabalho junto, porque eu sei o quanto a gente brinca aqui e tudo, mas eu sei o quanto o senhor gosta de dançar, de valorizar o idoso, porque se a gente der uma palavra de carinho e de incentivo, eles vão se sentir mais vivos, eles não vão se sentir inútil para a sociedade, porque a nossa sociedade acha que quando o idoso
fica idoso, como nós já temos, que nós não temos mais nada da sociedade, que nós não mais participemos da sociedade. E nós temos que mostrar o contrário, o quanto eles são importantes para a nossa sociedade, o quanto eles quanto a gente aprendeu com os idosos. Então, eu acho que é uma pauta que nós temos, sim, que fazer junto a essa casa. Secretaria de Turismo, Lazer e Esporte, tem que se movimentar mais. Está chegando o veraneio, eu não estou vendo uma programação para preparar a Praia do Oceano, a Praia do Barranco, Capivaras e tantos outros pontos turísticos que nós temos em São José do Norte. Sei que a secretária faz muito, mas tem que fazer muito mais. Nós temos que ter programação, temos que ter banheiros químicos, temos que preparar a praia, como nós já temos uma estrada de Nistais que está indo até a Praia do Mar Grosso. Então, nós temos que dar mais incentivo, fazer mais pelo nosso município, e é através do turismo que nós podemos arrecadar. Ali foi inaugurado, vereador Lincoln, que ontem não deu tempo de falar, mas nós temos, sim, que sair atrás de emenda parlamentar, porque só um banheirinho como está ali não vai dar demanda. Não vai ter demanda. Aquilo ali vai, muitas vezes, embuchar e não vai. Porque nós temos ali, sim, que fazer mais uns 3 banheiros com estruturas para o caminhoneiro tomar um banho, que foi o projeto do vereador Cristino, que queria fazer lá na Prograsa. Eu não me esqueço, vereador Cristino. E dou mérito a quem faz as coisas. Como ali tem uma pracinha que foi bonita, que foi emenda, eu acho que do deputado, do vereador Penteado. Calçamento foi, então foi do vereador Luiz. Só que fizeram um erro ali naquela pracinha. Teria que ter banheiro. Aonde as crianças vão, as famílias vão nos dias sábado e domingo e lazer, tinha que ter uns 2 banheiros, um banheiro feminino e um banheiro masculino, porque as pessoas vão para ali, eu já vi pedindo para usar o banheiro das casas. Então o poder público tem que fazer isso. O poder público tem que investir. Investe na estrutura e falta alguma coisa. Eu digo aqui, posso ser base do governo, mas as coisas erradas eu vou falar. Eu não vou me omitir, não vou ficar com medo, porque quem tem medo é covarde. O covarde é aquele que tem medo. E ontem acharam que iam botar medo em mim. E nós íamos para casa, eu dei uma carona para o vereador reserva e para a vereadora Vanessa, e o telefone bateu e eu atendi. E aí um cidadão pegou o telefone e me disse: ah, mas o senhor está falando coisa. Eu não dei nome, meu filho. Eu disse que aconteceu, que ia me informar. E vou me informar. Quinta-feira vou estar lá cedinho. Até transferir uma viagem que eu tinha, porque eu quero fazer isso na quinta-feira. Porque, apesar de fazer o meu trabalho social, eu não deixo de fazer as minhas obrigações como vereador, que é legislar, fiscalizar e buscar as coisas para o município. Então, quinta-feira estarei lá. E hoje foi a maior alegria, que eu não contei ainda tudo, que eu saí de casa às 5 horas da manhã, peguei o meu humilde carrinho lá, porque a minha caminhoneta bateu, e eu tenho que viajar num carro mais inferior, emprestado pelo meu filho, mas é da família. E levei 2 pessoas para fazer cirurgia. A dona Jacira Carreiros, lá do Passim, 78 anos. Ela embarcou no meu carro sem enxergar uma luz na frente. E quando voltou, saiu da cirurgia e me abraçou. Seu Nedim, eu estou lhe enxergando. Aquilo é a maior alegria que tem. Para mim, eu fico faceiro e fico alegre. Porque conseguimos fazer aquela senhora de 78 anos voltar a enxergar. E ela vinha faceira na viagem. Parece até que ligou o rádio e não desligou mais.
porque falou de Bagé a Rio Grande. E isso é uma satisfação quando a gente pega pessoas assim. E aí, vou cobrar de novo da nossa Secretaria da Saúde, que parou as cataratas de novo, trancou e não sei aonde, não estão levando mais ninguém. Enquanto as pessoas estão na fila, e preciso, sim, ter uma consulta, preciso fazer, sim, uma cirurgia, porque embora a gente consiga mais barato, mas é caro, porque as pessoas às vezes não têm condições de pagar uma cirurgia. E tem sim o poder público, através da Secretaria da Saúde, tem que se envolver mais. E eu cobro, eu elogio, mas cobro também. Irei também quinta-feira pedir já uma reunião com o secretário da Saúde para ver o que está havendo. E também pedir para o meu gabinete que me faça uma relação de tudo que tem na Secretaria da Saúde. O que está travado, as consultas de especialista, quantas cirurgias estão travadas. Tem um senhor para fazer uma cirurgia de próstata que já está esperando mais de 100 anos. Oh, 100 anos, desculpa, mais de 4 anos. E a assessora da secretaria me disse que ele estava na fila. Era o segundo da fila. E lá, pela nossa surpresa, fomos ver, tivemos que ir num postinho para fazer tudo de novo, porque o papel desse senhor sumiu. E não pode sumir dentro de uma secretaria. Se a pessoa leva o encaminhamento, leva tudo e está doente, e as pessoas botam fora, jamais vou deixar passar isso. Porque, sim, me envolvo muito com a área da saúde. E não pode acontecer. O município que está, sim, se desenvolvendo, o município que diz que tem tanta obra, mas está falhando na área da saúde. Por quê? Tem muita gente incompetente. E muita coisa está acontecendo na área da saúde. E nós vamos, depois, se tiver tudo na mão, iremos cobrar, iremos usar essa tribuna, porque é aqui que nós podemos se expressar com o nosso povo. Tinha mais assunto, mas vou terminar, porque tem que respeitar a ordem do presidente quando diz que passou o tempo e nós não podemos passar por cima do nosso superior. Uma boa noite a todos e que Deus me dê de muita luz, saúde e força. E aqueles que acham que eu me aquietei, estão muito, muito mal enganados. Me cutuco e eu venho com a resposta. Acho que eu fico com medo, estão muito mal enganados. Quem pode só me tirar a vida é Deus. Se Deus achar que chegou a minha hora, é a minha hora e não adianta. Mas estarei aqui sempre forte e firme para defender os interesses da minha comunidade, essa que me deu os votos para retornar a essa casa. Meu muito obrigado. Desculpa, presidente Cristino, mas eu tinha que fazer esse desabafo.
Uma palavra de explicação pessoal, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega Vanessa, colegas vereadores, a assistência que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos escuta pela Rádio Rio Grandina e através da live. Né? Primeiramente, quero agradecer a presença do pessoal do Estaleiro Pato Irmãos, o qual fui procurado, né, para saber sobre um problema que eles estão tendo. E o vereador, o presidente, já se pontificou, vai tomar as providências necessárias, e vocês podem contar com esse poder, que a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, porque a gente, eu, do meu ponto de vista, acho que está tendo uma injustiça com vocês. Então, dentro do que for possível, o limite de poder desse vereador, vocês podem contar com a gente aí, para o que der e vier, e a gente vai tentar agilizar aí dentro do possível, para resolver para vocês, pessoal. E obrigado por vocês terem vindo. Falei para vocês que vindo seria melhor e eu creio que chegaram num consenso melhor do que tivesse marcado outro dia. Bom, eu quero começar agradecendo a equipe do Dario, né, e do Pelado, do Reginaldo, que eles terminaram o esgoto fluvial da Travessa 4, né, do Carlos Santos, a qual agora fica faltando só um pedaço, dois pedaços da Jorge Futuro para que o bairro onde eu moro esteja 100% com esgoto. Né?
E permite uma parte, vereador?
Claro, claro.
E o buraco do Suedi já está para ou não?
O buraco do Suedi está no cronograma. Já melhorou, saiu do papel. Então, a gente está buscando, né, e como se digo, já estamos mais de 90% do bairro com esgotamento pluvial e mais de 70% com calçamento, com pavimentação. Coisas que em outros anos não acontecia. Então, a gente tem provado que, com a representatividade, a gente consegue buscar os recursos e tem muito mais coisas para buscar, não só para o bairro Carlos Santos, para a cidade toda, mas a gente tem que dar uma resposta para o pessoal do nosso bairro, que, graças a Deus, nos ajudou a chegar aqui. Né? Então, a gente está buscando e parabenizar o Dário e a sua equipe por ter concretizado hoje aquela Travessa 4 lá. Também quero falar que eu estou sendo cobrado sobre o acesso do Portão 3. Né? Eu já fiz o ofício, já tenho falado aqui todas as sessões. Eu estive lá olhando, é 100 metros de cyber para botar. E até agora o executivo disse que iria, mas não aconteceu nada ainda. E o pessoal já está começando a mandar as fotos da areia solta, onde não tem cyber. Daqui um pouquinho vai ficar inviável o pessoal chegar lá. Então a gente espera que o executivo tome uma atitude o mais breve possível. É um trabalho simples, que nem o vereador Nedinho disse, às vezes as coisas simples. Uma caçamba de cyber ali faz o trabalho. E as coisas deixam de acontecer, a gente é cobrado, não por ser base do governo, mas como base também tem o direito de vir aqui e passar as demandas e cobrar. Então, a gente espera. Mais uma vez, estou falando, estou cobrando o pessoal aí do trabalho do EBR. Enquanto não solucionarem, eu vou cobrar aqui, mas eu espero que dessa vez eles consigam botar uma carreta, uma caçamba de cyber lá, para o pessoal ficar com acesso melhor. Já que o outro acesso, que é o acesso dos caminhões e da chefia, está sempre bem arrumado. E quem paga sempre é o funcionário, trabalhador que tem seu carrinho, sua moto, bota no barro lá e passa o trabalho. Então, estamos cobrando aqui. Esperamos uma atitude mais breve possível. Bom, quero falar sobre o projeto do NEJA, que eu e o vereador Lincoln, em parceria com a Letieri, Secretaria da Educação, e com a prefeita, conseguimos trazer as provas para cá e foi mudado o local, vereador Lincoln. O local agora vai ser no Soares de Paiva. É sábado, das 8 ao meio-dia, da 1 até às 5, né? É uma chance de qualificar a comunidade nortense, pessoal que não tem ensino médio, ensino fundamental, que se inscreveu, já foram selecionadas 40 pessoas, tem a oportunidade de fazer uma prova e completar, né? Se qualificar, porque temos o aparecimento de vagas de emprego agora no EBR, mas se tu não estiver qualificado, dificilmente tu vai conseguir. Então, aproveite, esse projeto durou quase um ano, nós buscando os recursos e correndo atrás. Então, sábado começa a funcionar esse projeto, graças a Deus, há muitas mãos, e a gente espera que a comunidade consiga aproveitar, né? Que se qualifique, para que eu tenho feito muita cobrança para que seja absorvida a mão de obra local da cidade, mas, em contrapartida, se a mão de obra não for qualificada, de nada adianta ter as vagas, de nada adianta eu vir aqui cobrar. Então, aproveitem. Sábado começa, leva uma caneta esferográfica e um documento de identificação, os 40 que já foram selecionados, e seguidamente vai sair outra turma. Então, espero que não tenha muita ausência. Essa é uma oportunidade ímpar. Antigamente tinha que ir a Rio Grande fazer a prova. Então, a gente está ansioso para que chegue sábado e o pessoal tenha a oportunidade de se qualificar melhor aí. Também agradecer ao Jorge Manzoni, né, que é um lutador lá do NEJA de Rio Grande, que se prontificou em vir aplicar as provas e que também é um parceirão nosso nesse projeto. Preciso falar também sobre a subida da Getúlio Vargas, onde tinha um imóvel da prefeitura, e aí eles fecharam a casinha lá para o pessoal não entrar, mas não arrumaram, não qualificaram, tá? não fizeram o que o projeto pedia. Então, já faz 2 anos quase que eu pedi essa qualificação e ainda não estou sendo cobrado porque não aconteceu até agora. E mexeram, né? Realmente mexeram, mas pararam, esqueceram, parece. Então, a gente vai começar a cobrar de novo aqui na tribuna, que é onde a gente tem voz, para que seja feito, né, aquela melhoria ali. É uma subida de pouco mais de 15 metros, 20 metros. Então, eu acredito que não é difícil de se arrumar. É um bairro que dá acesso ao bairro do Ferrari, que também temos, né, uma reclamação, porque foi conseguido, através do mandato do vereador Lincoln Pontes, uma emenda para a Rua Dorval. E a emenda já está lá e ainda não começou a obra. O pessoal tem cobrado muito. Então, é os bairros que a gente passa seguido, por morar no Carlos Santos, eu passo por ali e o pessoal me conhece, eu tenho que cobrar aqui. Às vezes, é por falta de dinheiro, mas como a emenda já foi indicada, a gente espera que comece a andar esses trabalhos. De nada adianta nós buscar as emendas e as emendas ficar paradas. A comunidade, às vezes a prefeita reclama que a gente, que é difícil de ter dinheiro, mas só que quando tem a emenda do cara, acho que não tem muito o que fazer, tem que fazer a obra. Então, a gente foi cobrado e eu espero que comece a dar andamento nessa pavimentação lá. É um bairro muito, né, que merece um olhar melhor. Tem também um projeto agora do vereador Luiz fazer uma praça, uma praça esportiva. Então, temos duas emendas para o mesmo bairro e ainda não vimos nada. A critério também que derrubaram as árvores, me reclamaram. E nós temos um trabalho, a vereadora Vanessa, para derrubar um eucalipto que está podre, já faz um ano e meio, e o eucalipto está lá. E suprimiram aonde a comunidade não queria, foi suprimido. E onde a comunidade queria, não foi. Então, a gente tem que começar a trabalhar para o mesmo lado. Não quer dizer que as coisas não estão andando para onde a água está correndo para um lado só. Então, a gente está aqui como base do governo pedindo que, já que começaram a fazer a derrubada lá onde não era necessário, segundo até o engenheiro, tem lá uma árvore quase caindo na casa da mulher lá e até hoje não foi retirada. Então, a gente precisa também que respeite, né, a vontade da comunidade e o pedido dos vereadores daqui. Os da base, sendo oposição. Cada vereador vem aqui fazer o pedido porque a comunidade lhe procura. Não, a gente não emenda da cabeça. A gente vem aqui fazer a voz do que o povo pede. Então, é mais um pedido que a gente vem aqui cobrar para aquela comunidade lá do bairro Ferrari. Preciso também falar, isso aqui eu vi em loco, que é que eu comentei antes da sessão, né, que é o asfalto do entorno do EBR, que está uma vergonha. Vereador Penteado, com o senhor não tem ido muito para o lado da praia, mas o vereador Luiz, que mora na praia, a vereadora Vanessa, sabe muito bem o que eu estou falando. Tem buraco esperando na fila para virar buraco.
Consegue uma parte, colega?
Claro.
É, o pessoal que está aqui presente também passa ali. Exato. Deve passar todo dia. Gente, eu cortei um pneu ali essa semana.
Obviamente.
Eu não gosto muito dessas atitudes populistas. Não quero tomar muito teu tempo, né? Mas eu estou quase pegando meu Celta, colocando meio metro de pedra brita no porta-mala e indo lá tapar buraco com o cimento e pedra brita. Porque a gente não tem acesso a asfalto. Mas está horrível, está vergonhoso para São José do Norte. Né? Acho que se o governo não fizer algo até o final da semana, a gente tem que se organizar e vai ter que fazer. A comunidade vai ter que fazer.
Quer uma parte, vereadora? Como moradora, também tu passa por aquilo ali sempre.
Eu que ando muito de moto ali, né, naquela área, está bem perigoso, né, por causa dos carros que vêm na outra mão e a gente tem que estar desviando os buracos. Né, então, para evitar que aconteça um acidente ali, de motocicleta, até mesmo de carro, né? Teve uma época que ficou um tempo que eles colocaram um asfalto, até era o pessoal da prefeitura que estava tapando os buracos lá, até que durou um tempo. Eu até, não sei se a gente estava em recesso naquela época, e eu falava, poxa, ficou bastante tempo, né? Durou bastante, mas agora começou a esburacar de novo e não tem jeito, né? Então, que eles coloquem aquele mesmo produto lá que eles colocaram, nem sei se, como que se fala, né, para que fique como ficou naquela época, um tempo bem bom e bom para o pessoal poder transitar. Né?
Permite uma parte, vereador?
Pode usar, vereador Leandrinho, por favor.
Eu acho assim, ó, botar o tipo de asfalto que eles estão botando é botar dinheiro fora, como o governo do estado bota fora ali na BR-101, que liga até Porto Alegre. fizeram um tapa-buraco, abriu tudo de novo, porque o asfalto é de péssima qualidade. É a mesma coisa que aquele asfalto que bota ali. Vão botar de novo e antes do veraneio vai estar tudo aberto de novo. E o governo já comprou de novo o mesmo asfalto, já está lá. Eles vão
de péssima qualidade de novo.
De péssima qualidade. Vão começar a colocar de novo. Então, isso aí é prejuízo. Isso aí é dinheiro jogado fora.
Verdade.
Obrigado, vereador.
Então, né, não, como podem ver, é um problema que todo mundo está vendo, né, e já causou acidentes outras vezes. E a gente está esperando aqui agora, muito se fala em turismo, atração de pessoas de outros locais. Pessoal que passar ali um dia, ele não volta mais, porque não tem a qualidade daquele trecho ali. Então, é melhor que faça que nem fizeram no acesso 3 lá, tiraram tudo e deixaram na areia. Porque aquela quantidade de buraco que está ali, o perigo que está, até mesmo por ser uma curva e uma descida, né? Então, vai causar algum acidente lá e depois a gente vai estar aqui falando que já avisou. Então, a gente está, mais uma vez, falando naquele trecho que está horrível, né?
Porque quanta gente anda de moto ali? A vereadora Vanessa é uma.
É um fluxo grande. Então, esperamos que o executivo faça uma melhor adequação daquele trajeto ali, porque está bem prejudicado. Então, também preciso falar, né, sobre a limpeza, né, das ruas, que agora diz que ia trocar a empresa, a outra ia entrar em justiça, só que a limpeza continua horrível. As ruas continuam sujas, continuam com capim, com areia, e a comunidade, que mais uma vez fica para trás, porque a gente paga os impostos e os serviços básicos não acontecem. Então, se vai passar a empresa A, a empresa B, a empresa C, não importa. Se a prefeitura paga pelo serviço, tem que ser bem emprestado. Então, a gente espera que seja cobrado aí as empresas que entraram no leilão, que anda discutindo para uma pegar, para outra sair, que faça o serviço. Para chegar aqui e querer uma tirar a vez da outra é fácil. Querer ver ir lá e fazer o serviço que não fizeram até agora. E não estão fazendo em contento para a comunidade. Então, é a minha indignação também nesse detalhe aqui. Também quero mandar um abraço para o nosso amigo secretário da Agricultura. Mandou aqui dizer que gostou da abertura da cebola lá da safra, que ficou um evento do tamanho que ele pôde fazer. E eu não pude ir, mas vários vereadores daqui foram, né? E a gente espera que agora que tenham cuidado também na hora do pessoal que compra cebola aí, que nem quis o vereador Irandi. Fazer a festa da cebola é bom, mas cuidar a boca da máquina lá também é melhor. A gente que trabalha e conhece o pessoal, que é onde que morre a boca do agricultor, é na hora de regular a máquina. Nós já era para ter feito um projeto aqui para lacrar aquelas máquinas lá, que nem o vereador Danguinho tem falado há muito tempo. Então, a gente tem que ter cuidado. Já falei para ele, muito, muito bom a festa, mas tem que proteger o nosso agricultor. Se ele não plantar, a gente não come. Tem que pensar muito bem nisso daí. Também quero falar mais uma vez, falar nesses 50 segundos, né, que me restam, é sobre a numeração das residências, aonde vai ter a expansão dos Correios. Tenho falado toda hora aqui. O pessoal vai passar para fazer a vistoria e é importante dos trechos que pediram expansão estar com as casas numeradas. Pessoal, não aguento eu vir aqui fazer o projeto foi aprovado aqui, foi aprovado em Brasília, vai vir pessoal na vistoria. Se vocês não botarem os números nas casas, não vai poder ter entrega. Aí depois não adianta, eu vou ter que fazer todo o projeto. Então, antes do fim do ano, eles vão vir fazer a vistoria e eu conto com vocês para botar a numeração nas residências aí. Procura o planejamento, se não subir a numeração, que eles têm lá como são obrigados a dar um endereçamento correto para vocês. Bom, por hoje era só. Quero agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui. E muito obrigado e até a próxima sessão.
E a explicação pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Obrigado, ex-presidente Nedim, por conceder a palavra, que agora seria a minha vez de usar a palavra. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores presentes, cumprimentar a comunidade que está nos assistindo pela Rádio Rio Grandina, e também pelo Facebook da Rádio Grandina. Um abraço a todos aqueles que nós estamos escutando. Assistência, né? Nos honra a sua presença. Comentar aí hoje os quatro irmãos do Estaleiro Quatermão, que estão aqui nessa casa, que estiveram aqui para conversar com nós, vereadores, e eu sugeri que nós viesse uma hora antes da sessão da Câmara para conversar com eles, para eles colocar a sua posição, né, a situação que no qual está prejudicando eles, e no qual eu agradeço aos vereadores todos que estiveram aqui presentes. Só não veio o vereador Hildo, que não se encontra na cidade, né, mas os outros vereadores todos participaram. E eles nos colocaram, e a gente, com certeza, a gente vai... Nós não temos o poder de resolver o problema, mas podemos ajudar, né, intervindo, né, que hoje quem tem o poder é o Executivo. E nós, com certeza, já coloquei que na quinta-feira irei fazer um documento aqui, caminhado pela mesa dessa casa, para a chefe do Executivo, para que ela marque uma reunião lá, juntamente com a secretaria competente, a secretaria o qual que tomou a posição lá, e nós temos nossa posição também. Nós já conversamos com todos os vereadores, já foi quase que unânime aqui, todos os vereadores têm interesse em ajudar a empresa, que a gente sabe que onde tem algo que gera emprego para o município é importante, e eles ali, a gente sabe, a gente conhece o trabalho deles, né? E sabemos que eles fazem um excelente trabalho, como eles colocaram, já perderam até contratos importantes que poderia ter, até colocar mais pessoas trabalhando na sua empresa. Então, a gente vai tentar lhe ajudar, com certeza, pode contar com nós nessa casa, que todos os vereadores vão tentar buscar essa solução, né? Como dizer, nós não temos o poder, mas nós podemos tentar ajudar. Então eu só agradeço a presença hoje aqui na assistência. Eu acho que estão certos. Quando tem um problema, tem que buscar a solução. E vocês estão tendo que buscar a solução, e nós temos a obrigação de ajudar. Algo que é bom para o nosso município, para a nossa gente, nós temos que estar sempre colocando a nossa posição, né, e dizer que nós queremos ajudar. E na noite de hoje também, ontem não usei da palavra, que nós tivemos ao termo do segundo turno da eleição, que no qual, né, foi... O importante é a democracia, quando todos têm direito de escolher o lado que quer ser. Né? Eu quero dar os parabéns aqui, iniciando hoje, nós temos aqui na nossa casa aqui o vereador Luiz, que faz parte da bancada do PT, no qual foi eleito presidente, né? Luiz Lácio Lula da Silva, presidente. Quero dar os parabéns. E também quero dar os parabéns aqui ao vereador Ronen, que faz parte do partido do governo hoje, que conseguiu a reeleição. Uma das coisas que dizia que o Rio Grande do Sul não conseguiria reeleger mais o governador, nunca conseguiu reeleger o governador, e dessa vez o Eduardo Leite conseguiu ser reeleito de novo, né? Então eu quero dar os parabéns ao Ronen, e os parabéns à prefeita Fá, que ela colocou toda, ela apostou. E nós esperamos que ele realmente faça aquilo que ele prometeu para São José do Norte. Isso que eu espero. E eu quero dizer, eu tinha minha posição, mas realmente eu não, no segundo turno não saí de casa, não pedi voto em casa de ninguém, para ninguém, apenas coloquei a minha posição em quem eu ia votar, no qual não tinha... Mas fiquei, depois da eleição, fui candidato a deputado... Né, e achei que no segundo turno não ia me manifestar, mas apenas só coloquei quem é a minha posição, né, e quero dar os parabéns aqui. Realmente ganhou, e realmente, como eu dizia aqui antes da eleição, eu dizia, espero que ganhe, que Deus possa iluminar a mente do povo brasileiro e do povo gaúcho nosso aqui, que nós podemos escolher quem será o melhor para o nosso estado, nosso país. Esperamos que seja. Então, é o que nós esperamos, que Deus possa... iluminar a eles, que possa fazer um trabalho bom, e nós esperamos sim que nosso município possa realmente conseguir aquilo que ele colocou em discurso quando esteve aqui em São José do Norte, que ia colocar para nos ajudar o nosso município, né, Ronen? Que possa ter nosso hospital ampliado, com maternidade, com tudo, e muita melhoria, né? E eu quero dar os parabéns para principalmente para a chefe do executivo, no qual, né, ela se manifestou a favor ao governador Eduardo Leite, e hoje é o governador, e nós é que nós temos aí para ajudar e para colaborar, né? Com todos, tenho certeza que nós, que eu quero, para sempre que eu digo, eu quero é melhor para a nossa gente e para o nosso povo. Esperamos que nosso município precise de muita coisa, muitas coisas podem ser feitas. Nosso município tem, realmente, já tem, nós temos hoje a prefeita Fá, embora falte alguma coisa, mas muita coisa boa tem feito no nosso município, na nossa cidade, né? Esperamos que possa agora, com o governo continuando, né, que possa ajudar, e como os vereadores colocam, hoje muita coisa tem sido feita aqui através de emendas de deputados federais, que cada um tem o seu partido, o seu deputado, e nós temos que, nós todos aqui, os vereadores, todos têm buscado através dos seus deputados, as suas bancadas, né? E hoje nós temos um deputado aqui próximo, né, que é do PT, o Alexandre Niedermayer está aqui, é de Rio Grande, está aqui próximo, é o vereador Luiz, que é do PT, é um deputado que pode nos ajudar muito. Eu me lembro quando o Cláudio Jaz foi deputado, teve 2 anos como deputado. E hoje, que é dificilmente um deputado mandar 1 milhão de emendas em 4 anos. E ele conseguiu, na época, em 2 anos, 2 milhões de emendas a São José do Norte. O deputado Cláudio Jaz, porque ele estava próximo aqui. Foi, realmente, isso aí tá, pode. Isso aí realmente é verdade, vereadora Vanessa. E então, com o deputado mais próximo, né, a gente lamenta que na região aí, olha, quase não elegeu nenhum deputado estadual. Isso aí é lamentável. Tamanho de Rio Grande, tamanho de Pelotas. Nenhum deputado realmente foi eleito, só deputado federal Alexandre Niedermayer, né? Esperemos que conheça a pessoa que ele é, o Alexandre, meu amigo de muitos anos. Deus de Deus, no primeiro, quando ele foi vereador, foi o mais votado em Rio Grande, também mais votado no Norte. Nós fomos buscar receber uma medalha dos vereadores mais votados dos seus municípios. Ele foi junto comigo, fiz amizade com ele, e realmente acredito que ele tem capacidade hoje, como deputado federal, nos ajudar, né, e ajudar a nossa região. Lamentamos não ter mais deputados, né? Isso aí que a gente lamenta, né, que o povo não está sabendo escolher, muitas vezes, ou o povo não está sabendo escolher, todo mundo quer ser, que nem Rio Grande. Rio Grande, quase os vereadores, Rio Grande, tudo candidato a deputado. Então fica difícil. Aqui no Norte já teve 3 dessa vez, na próxima vai ter uns 5, eu acho, 5 ou 6. E assim, é bom para os outros lugares da outra região. Então elege lá do... Vai falar, vereador?
Não, só para ajudar aqui, realmente, né? O deputado Alexandre foi bem votado em Rio Grande, mas não podemos deixar de ressaltar que ele buscou muito voto fora, né, vereador Luiz? Muito voto fora de Rio Grande também, e por isso eleito.
Pois é, realmente foi o deputado Fontana, né? Ele ajudou, transferiu os votos, quase uma parte muito grande de voto para ele na sua região, Santa Maria, para lá, né? Realmente ele tem, também com certeza ele vai ter compromisso de ajudar também aquela região. Mas ele é daqui, tenho certeza.
Permite uma parte, velho.
Fala, velho.
É que, na verdade, eu acho que isso é um equívoco. Quando é importante que se vote nos candidatos locais, mas o deputado, que realmente será um grande deputado, o Niedermayer, ele fez 2.900 votos, ou 3.000, ou mais de 3.000, lá em Alegrete, na terra, que são 800 quilômetros daqui, na terra do Afonso Mota, que era o meu deputado. Então, isso é a democracia. Se nós defendemos democracia, nós temos que defender que todos possam andar em qualquer lugar do município. E aquele que consegue conquistar o voto, convencer o voto com seus projetos, com suas colocações, tem que levar o voto. Ou então vamos partir para o voto distrital, ou puro ou misto. Aí sim, aí nós seremos só daqui. Mas eu quero aproveitar a parte que Vossa Excelência me deu, até porque eu não pretendo me manifestar no meu tempo, vereador Cristiano, e Vossa Excelência está como orador comum agora aqui, presidente, é o vereador Nedinho, então eu posso lhe apartar. E para dizer aqui aos representantes do estaleiro Quatro Irmãos, que eu, na qualidade, até como advogado, eu não vou me manifestar aqui sem que analise mais profundo. Eu não tinha conhecimento do fato, mas eu tenho a dizer que eu sei que o secretário Danúbio é um homem muito instruído, muito culto, e está muito bem assessorado. Então, por essa razão, Eu peço permissão aos colegas e aos representantes do estaleiro que estão nessa demanda judicial aqui, para que eu possa realmente analisar melhor essa legislação aqui e as adjacentes também, como o próprio Código Tributário, não, o plano diretor do município, que é longo, é extenso e prevê uma série de situações. Então, me parece que algumas coisas aqui estão corretas. O que poderia ficar aqui em dúvida seria se fosse por portaria ou um projeto de lei. Então, mas eu prefiro me abster nesse momento de dar um parecer aqui, ou uma opinião mais concreta, sem que eu possa realmente estudar melhor aqui. Então, agradeço a parte do presidente e prometo que, logo em seguida, eu terei uma posição mais concreta. Mas, de qualquer forma, me uno à opinião e ao parecer de todos os demais colegas que me antecederam, no sentido que é necessário, importante e fundamental que o Executivo tome uma posição, que se reúna com essa casa, se reúna com as partes envolvidas, porque se encontre uma solução. De preferência, uma solução que não seja litigiosa, que se possa resolver o quanto antes isso, assim, consensualmente, porque aí evita problemas para a comunidade, para os próprios empresários de ambos os lados, e isso é o que nós queremos. E para isso nós estamos aqui para ajudar, já ouvimos do senhor presidente. Mas eu alonguei minha parte porque eu não vou, vai sobrar meus 15 minutos, presidente. Então, muito obrigado ao vereador Cristino aqui, eu deixo essa minha palavra aos senhores aí.
Realmente, só quero continuar nas minhas palavras, dizer que, né, que falando sobre a eleição, meus votos, que valeu, foi dois de dois. Pompeu de Matos, que era meu, via dobradinha comigo, se elegeu deputado, né, botou quase 800 votos em São José do Norte, hoje tenho certeza que ele já tem ajudado São José do Norte, muito vai ajudar São José do Norte. E o outro também, que para senador, votei no Mourão, e o Mourão hoje foi o senador eleito, elegia só um. Né? Então, não foi só derrota, tive as minhas vitórias também. E dizer também, na noite de hoje, para concluir, quando o vereador Nedim colocava, né, que nós aqui sempre temos ultimamente dado as homenagens, acho que merecida muitas vezes, que, né, aqui nessa casa o Link pediu homenagem para umas igrejas evangélicas, nós coloquemos, a Vanessa está com homenagem, agora quinta-feira tem homenagem também para... homenagem de quinta-feira agora, né? Para a Sociedade Espírita também. E os idosos, que nem falou o Nedim, né, realmente, né, merece, nós vamos analisar, talvez, quem sabe, nós, é importante, porque hoje nós temos dois grupos de idosos, né, tem o grupo de idosos, que é a Dona Maria, que é o Nossa Senhora do Navegante, o grupo de idosos nortenses, que é a Dona Carmesi, que é a presidente, que esse grupo de idosos nortenses foi criado pelo meu pai, Alceu Azevedo, ele criou esse grupo de idosos, né, ele criou o grupo de idosos, depois ele... assumiu a Dona Carmesi, que até hoje é a coordenadora, né, e realmente merece. A gente sabe que os idosos, até nas festas do interior, se os idosos não irem...
Permite, né, uma parte, vereador?
Pode falar.
Agora o senhor falou num fato importante aí. Nós podemos, né, fazer uma homenagem e botar o nome do grupo Cesseu Azevedo, como estão dando lá para o grupo de Rio Grande, como é que é? Corsã, lá, não sei qual é o nome daquele bairro, Hidráulica. A senhora que fundou o grupo faleceu e eles hoje vão fazer uma homenagem na Câmara dando o nome do grupo dessa senhora. É uma ideia, porque será lembrado uma pessoa que construiu aquele grupo, E hoje seria bem lembrado pelo CCC Azevedo. Seria uma boa ideia, o presidente.
Mas teria que sair isso aí, essa opinião do próprio grupo, do pessoal do grupo, da presidente. Nós não poderíamos dar essa ideia, mas a gente poderia conversar com a Dona Carmesi e os demais componentes do grupo, né? E realmente foi ele que fundou o grupo, que é o Grupo Nortense. O outro já existia. Até trocaram o nome, não era. Acho que era. Não me lembro o nome que era, agora acontece que é o grupo de idosos Nossa Senhora da Vegante. Então, realmente a gente vai pensar com carinho, né, o vereador Nedim, para fazer essa homenagem que realmente merece, né? E nós temos que valorizar nossos idosos, que nós já temos, né, né, nesse time já, né, vereador Nedim? Então, nós temos nesse time já, então, né, realmente, né? E realmente a gente vê nos lugares que a gente vai.
Permite uma parte, vereador? Eu só tenho uma diferença, eu não sei dançar e o senhor é um dançarino.
Aí eu fui criado, aprendi lá em São Caetano, no tempo dos bailes, que tocava o pai do Link, tocava o Luizinho, a gente, naquela época, a gente já...
Permite uma parte, então, presidente. Não pode apartear o presidente, mas... Só tem uma coisa, eu assumi o Musical Evolução, o senhor deveria assumir o grupo de idosos também, que seu pai fundador.
Quem sabe um dia, quem sabe. Mas então, embora eu coloquei de uma parte bem sucinta para o vereador Penteado, pelo uso das palavras, meus 15 minutos, mas a noite de hoje que eu tinha que te falar era isso aí, né, e dizia para a nossa comunidade, nós temos aí sempre à disposição, sempre procurando fazer o nosso trabalho em prol da nossa comunidade, da nossa gente, com certeza que é a opinião desse vereador, de todos, né? Então, quero mandar um abraço a todos que estão nos escutando, e fiquem todos com Deus. E então, o próximo a usar da palavra agora é o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, cumprimento mais uma vez a nossa assistência aqui, né? Presente. Colegas ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, né? O povo que nos assiste nesse momento, né? Quero começar falando, né? Na verdade, sobre meus amigos aqui presentes, né? Lili, Igor, né? O Meiquilo, escapou o nome aqui do... Como é que é? O Éder, que estão aqui presentes, né? Pessoas importantes, né? Que trabalham bastante. Tem um ótimo estaleiro dentro do nosso município de São José do Norte e, por que não dizer, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Acho que estaleiro do tipo, da norma do estaleiro de vocês é pouco, né? Puxa barcos, pequeno esporte, médio esporte e grande esporte, né? Vem a importância que tem esse estaleiro de vocês aqui no nosso município, né? Como foi falado, agrega serviço, emprego, renda para o município, na verdade, né? Impostos, né? Barco de outro estado que puxou aqui, né? De grande esporte, né? Vê a importância que tem o estaleiro de vocês aqui, né? Se nós chegar São Lourenço e Porto Alegre, eu não sei se tem estaleiro no nível de vocês, sinceramente. Puxei embarcação com vocês, a gente puxa, tem puxado em São Lourenço. Vocês puxam barco de 12 metros, 20 metros, 20 e poucos metros, né? Até 30 metros. Barco de 20 toneladas, que é uma canoa de 12 metros, né? Se sabe que uma canoa de 12 metros pesa 20 toneladas para botar para cima, não é 20, ela representa 40, né? Cada subida da elevação, né? E um barco de 100 toneladas significa 200 toneladas. É peso, né? Então, o preparamento que vocês têm, né? E eu acho bom, né? Até o nosso município, na verdade, parte do executivo, secretaria, né? Meu amigo Danube, pensar bem e reconhecer a importância do estaleiro que nós temos aqui, né, no nosso município. Não é qualquer município que tem um estaleiro do tipo do estaleiro de vocês, né, o empreendimento que vocês têm ali, né, agregação de barcos que puxam, né, de Santa Catarina, que a gente sabe que puxa, né, Paredes, de ferro. Então, tudo deixa renda no município, né. E sabemos que uma área de APP, quando a pessoa mora 20 anos, ou 30 anos, ou 30 e poucos anos, né, se tem a posse do terreno, como seja até no interior, ele é dono, né, na verdade. Ele ocupa a área. E vocês pagam ali os impostos de vocês, pelo que eu estou sabendo, né? Foi comprado ali o terreno, tem PTU, né, tem tudo. Como tem a entrada Beco da Servidão, né, que agrega os dois estaleiros, né, e vocês estão propondo para o município, para o executivo, segurança, coisa muito importante, né, segurança para vocês, segurança para o povo que vai ali visitar, segurança para quem puxa a embarcação e segurança quem vai para o outro estaleiro do lado vizinho com o irmão. Coisa muito importante, né. Aí a gente espera que tem um bom senso, sim, pela parte, né, do nosso secretário, né, da Núbio, a nosso executivo, né, que não tranca, né, que seja essa alavanca solta e dê condições dos amigos trabalhar, sim, o empreendimento que vocês têm ali. o serviço que vocês agregam ali, né? Não é pouca coisa. Se quem passa por ali e olha, está cheio de barcos, 20 metros, 20 e poucos metros, barcos de madeira, barcos de ferro, né? Como tem condições de puxar uma barca dessa e faz a travessia, só quem sabe o que é pesca, quem sabe o que é embarcação. Quem não sabe, não tem emoção, né, das coisas, dos detalhes. Mas quero dizer para vocês, com essa simples palavra, Lili, Meiquilo, né, o Igor, que se, o que tiver do meu alcance para ajudar vocês, a gente está junto. E sei que os novos vereadores vão se agregar à mesma pauta, né, com o presidente Cristino, né, nós fazer, de repente, junto um documento, todos os vereadores assinar, né, e levar o conhecimento do nosso executivo e o nosso secretário, e ter um êxito nisso aí, né, o reconhecimento, que mais breve possível vocês possam fazer as contratas que vocês costumam fazer e não perder um empreendimento grande que nem perder agora, né, de ter mesmo trazer emprego, empregar gente daqui, né, e gerar renda. Tá? Essas são as minhas palavras para vocês, eu não tenho a caneta da mão, mas sabemos que a Câmara de Vereador, junto com os vereadores, e conversando com o executivo, né, marcando reunião, acho que podemos ter, sim, um bom senso. Porque, na verdade, quantas coisas podem ser resolvidas conversando e não por intermédio da justiça? Né, para nós ter isso, tá, Lili? Essas são as palavras que eu levo para vocês. Então, acho que vocês estão na casa certa aqui, né, para visitando e tentando dialogar com o executivo. E vamos tentar fazer isso juntos, tá? São as minhas palavras, junto com os nobres vereadores. Tá? Vou dar prosseguimento agora, nesse exato momento, mais uma reivindicação que eu tive hoje, né, pela parte da tarde. Alunos que estão fazendo faculdade em Rio Grande, na Anguera, e até mesmo na FURG. Né, e até meio preocupado. Hoje recebi inúmeras reclamações onde os alunos que fazem faculdade em Rio Grande estão sem o passe livre, pois não foi ninguém da SMEC, né, em Pelotas, veja bem só, muitos alunos que sabiam que conhece a minha filha Eli, que faz a faculdade, né, entraram em contato pedindo ajuda, sabendo como eu aqui sou vereador, né, pois sem o passe, sendo fim de mês, né, na verdade é fim de mês, não ia ter como se deslocar para a faculdade. Pedi para as minhas assessoras entrarem em contato com o vice-prefeito Nerna, né, e até mesmo com a prefeita. Não foram atendidos. Ligaram, mas não atenderam. Né. Na quinta-feira, vou, né, entrar em contato com a Secretaria de Educação, né, e da prefeita, e conversar, saber o que está acontecendo, porque isso é admissível, né? Na verdade, a SMEC, né, ao meu ver, tem que adiantar as passagens para os alunos, para não haver esse tipo de constrangimento, sendo que é um direito de todos os alunos que estudam. Então, hoje, muitos alunos não tiveram passagem para ir para Rio Grande, senhor vereador Ranem, e nem para voltar, tanto na lancha como nos ônibus, e ali me parece que na FURG tem o alimento, almoço. Então, ficar sem essas passagens. Acho que isso tem que ser tomado medidas mais breve possível, porque, na verdade, isso é uma falha muito grande, né? Eu acho. Se tem a passagem ou meia passagem, deixar estourar tudo em fim de mês e os alunos ficarem sem. Muitos não têm condições. Não tem dinheiro para passagem, não tem dinheiro para se alimentar, né? Então, nós temos que reivindicar. Se o vereador tem que reivindicar, tem que abrir o peito. Eu não tenho medo de dizer nada aqui, não tenho cabide de emprego, não sou agarrado com ninguém, que nem decidi aqui. Se tiver um bom trabalho do executivo, eu vou levar o bom trabalho. Se tiver um trabalho ruim, eu vou exaltar o trabalho ruim aqui. Por isso eu fui eleito. Quem quiser gostar, que gosta, e não quiser gostar, que não gosta. Mas a verdade tem que ser dita. O vereador é eleito para fiscalizar e reivindicar os direitos do nosso povo. Tá? Agora, ficar em cima da bancada, eu não fico. De maneira nenhuma. Não devo nada para ninguém. Graças a Deus. Trabalho, sou sério nos meus compromissos, e quem se elege tem que ser sério também com o seu povo que elegeu. Fazer o trabalho certo, seja a secretaria A, B ou C, seja lá o que for. Mas isso aí não pode acontecer. É indevisível isso aí, os alunos ficarem sem as passagens. Né? Muitos não têm dinheiro para ir e nem para vir, e nem para se alimentar. Isso chegou à minha mão, eu não vou me calar, não, de maneira nenhuma. Tá? Quero também pautar aqui, fui procurado por um pescador, o telefone está tocando, mas não posso atender, o coleguinha me liga mais tarde, que pela parte da Patran, na segundo cortamento ali nos Pim da Chata, dia 25, ele foi abordado, levado à visita da Patran, e ele tem a parelhinha de praia, né? E mandaram o cidadão levar as redes hoje ou amanhã, que é feriado, lá na pátio da Patran, para que essa rede fosse analisada e medida os milímetros da malha. Né? Aí ele me procurou, a gente fez um documento ali, por intermédio da colônia, né, que ele se apresenta dia 3, motivo de rebojo, praia cheia, água cheia, ele não teria como chegar no seu acampamento para buscar essa rede, né? Lá no Pim da Chata, mais ou menos, vai daí 30 ou 40 quilômetros do Mois Sul até lá. E, na verdade, tem a instrução normativa 9, que é a 3/2004, se não me engano, eu estava olhando e analisando. A malha 20 milímetros de um nó ao outro, e medindo o terceiro nó, ela significa 40 milímetros. E o cara que abordou ele disse que a rede teria que ser para pescadinho para a terra, 100 milímetros, senhores. Já pensou, não sei. Não, acho que não entende. Não acredito que esse cidadão tenha conhecimento em matéria de pesca. A 100 milímetros, na verdade, a rede está em 50 milímetros. Ela mede de um nó ao outro, a um meio nó, 50 milímetros. E quando você chega no terceiro nó, ela dá 100 milímetros. Acho que os colegas que têm estaleiro sabem, né? Tem esse conhecimento. Pô, o cidadão fiscaliza não conhecer milímetros de rede e uma malha 35, ela significa 70 milímetros, senhor vereador. E 70 milímetros, ela é a malha 35, ela é liberada. Aí o IBAMA tem uma norma, a colônia de pescadores desconhece essa norma, todas as colônias, na verdade, não é só a nossa colônia Z2, que é uma das maiores colônias. E quando se tem uma norma, uma portaria, ela é lançada, tem que ir para o diário oficial, tem que ser divulgada essa portaria. E eu não tenho conhecimento. Sou presidente da colônia há 10 anos, os outros meus colegas também não conhecem. Né? Então, é a parte do meio ambiente que se... na verdade, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, está mais para perseguição do que para ajudar, tanto na área da pesca e em outras áreas. Esse é o problema que nós temos. Teria que ter gente com bastante conhecimento, né? Na verdade, para ajudar e não atrapalhar, né? Mas, infelizmente, é o Brasil que nós vivemos hoje. Né? Quem trabalha, às vezes, é prejudicado. E quem não trabalha, ele leva suas vantagens. Então, todos que é trabalhador, ele é punido de um jeito ou do outro. Mas esperamos que dias melhores cheguem, né? E quem sabe, né? Daqui para frente, nós possa mudar e normalizar. Né? Se falou em classificação de cebola, meu amigo Ronen, isso aí eu venho debatendo aqui. Quando se plantava na quebra, nós era feliz. Depois que veio a Emater com três argolinhas, se chamou argolamento, faz anos aí. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Vendia cebola na quebra, tu dava 10%. 100 mil quilos, tu dava 10%, tu era feliz. Na perícia, na rama, cebola seca, tu dava... Cansei de fazer, às vezes dava 3%, cebola boa, 4x1. Não era nada. Tu vendia, mesmo que o preço fosse pouco, mas o agricultor ganhava, comer e beber. Já vi agricultor ter dois tratores, vender para pagar banco, e falei, depois que inventaram a classificação. Caixa 1, 3,5%. Né, caixa 2, 4,3%. Cebola 3x1, ou 4x1, a metade o cara está dando para o comprador. E a caixa 3, 7.5. É Bosch. Se não houver fiscalização, os caras abrem a máquina, fecha a máquina do jeito que quer. Tem que ser lacrada, o vereador Rolém. Criar um projeto de lei e lacrar. O comprador não gosta, o problema é dele, mas eu acho que quem planta tem que ter, né, os seus direitos, e o cara que comprador de cebola é sério, ele vai sujeitar a máquina lacrada. Né? Depois que veio a classificação, foi o desavenço para o nosso agricultor, na verdade. Né? Sua produção corre boa, mas 30% ou 40% ele está dando dado. Porque a máquina, além de abrir e fechar, eles pisam a cebola, fica casca fina, condeno. O agricultor de volta não leva para casa, porque vai ter que pagar o frete ou o corte que foi cortado. Então fica dado de esmola. É vendido depois em Porto Alegre, lá na SEASA. Eles pagam os empregados, faz churrasquinho, né, fim de semana, tomam cervejada. E o agricultor, apocalhadamente, ele vai se mantendo para passar o ano. Essa é a realidade. Tá? Eu acho que temos que tomar uma providência o mais breve possível, sim. Eu vejo muito debate, vejo reunião aqui embaixo, mas não vejo falar em construir uma máquina para lacrar as máquinas, né, que, na verdade, dos compradores não poder abrir nem fechar. Tempo estourado, seu vereador? Buzinou? Pena, né? Pauta é boa, tinha mais coisa para dizer, mas fica para a próxima vez. Boa noite a todos e a todos que nos escutam. A gente está aqui para levar a reivindicação do nosso povo e não vamos se calar. Boa noite.
Com a palavra, acho que é o último vereador que irá usar a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssima vereadora, vereadores, assistência, colaboradores da casa, aqueles que nos escutam e nos assistem de casa também, um forte abraço deste vereador e obrigado por estar nos assistindo até a esta hora elevada já, mas que a gente faz esse trabalho com a maior satisfação, maior honra, maior orgulho para nós que lutamos muito, vereador Rony, para chegarmos até aqui. Para honrar também com cada voto e com cada elogio, cada incentivo que a gente recebeu nas ruas quando colocamos o nosso nome à disposição. Eu quero iniciar, como todos os nossos colegas, praticamente todos, iniciaram dando as boas-vindas aos empreendedores do Estaleiro Quatro Irmãos, os quais nos procuraram, a Casa Legislativa, né, para que a gente, em cima das leis vigentes do São José do Norte e também da Constituição Federal, possamos abordar o assunto com isonomia, com imparcialidade e com um olhar atento, inclusive, como eles mesmos sugeriram, ouvindo as partes. Porque é assim que se faz política, sem jogar confetes, sem tomar lado, sem ouvir o outro lado. Ouvindo a prefeitura, sim, ouvindo o outro empreendedor, sim, se necessário, mas dando atenção para quem nos procura. Né? Muitas vezes a gente, óbvio, que tem que sair dos nossos gabinetes e procurar as demandas e ir atrás das demandas que estão acontecendo, que estão latentes, principalmente nas redes sociais, que funcionam muito, inclusive em favor de todos, né? Deu voz à população, aproximou a população do executivo, do legislativo, dos poderes, enfim. Estamos à disposição, sim. Mas sem jamais dizer para vocês, olhando nos seus olhos, que iremos solucionar a pauta. Iremos lhes dar atenção, assim como a gente passa na eleição, ou em qualquer momento, em suas casas, e recebemos atenção, carinho, respeito de vocês. É dessa maneira que a gente vai conduzir, através do nosso presidente, vamos conduzir sim a pauta, tentar administrativa e politicamente uma solução viável para as partes. E pelo que me consta aqui, pelo que os meus olhos veem, pelo que o meu conhecimento atinge, eu vislumbro, né, se tivermos boa vontade das partes, de todas as partes, né, ou pelo menos do Executivo Municipal, tendo viabilidade legal, jurídica, e de vocês, como já é, né, porque vocês querem empreender até na via pública, então eu vislumbro um horizonte bem favorável, tendo bom senso de todos os lados, como tem de vocês. Obrigado por nos procurar, obrigado por acreditar que nós estamos sim do lado do empreendedor e não virando as costas para ninguém, mas sim em favor da justiça e do bem comum. Queria abordar bem rapidamente, semana que vem a gente aprofunda mais, mas parabenizar a Emater, a Âmbar e a Prefeitura Municipal pelo seminário de resinagem
né, as palestras importantes que aconteceram no dia de ontem, durante a manhã, durante a tarde, um setor muito importante da nossa cidade, que é a silvicultura. Pauta essa que a gente defende, inclusive que as legislações estaduais já são mais brandas. Se falava um tempo atrás que o pinus era nocivo, que era um insum, e que não podia mais ser reflorestadas as áreas, mas não é assim que funciona, não, pelo menos agora na lei vigente. E lá naquela palestra tivemos esclarecimentos importantes e até uma noção financeira, né, do quadro econômico da nossa cidade, que gira muito, 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 muito no entorno da resina. Né? Resineiros, né, humildes, comuns, estão prosperando em suas vidas e não apenas crescendo, mas se desenvolvendo o ambiente, desenvolvendo a família, no entorno do trabalho digno e que tem o nosso respeito, o nosso apoio, que é a resinagem em nosso município. A resinagem e todo o setor primário envolvendo a silvicultura, porque depois vem o extrativismo da madeira, vem o cavaco, vai para a serraria. Então, é uma cadeia econômica muito importante e que tem o nosso apoio. Estivemos hoje representando, sem o pedido de autorização, mas representando a Câmara de Vereadores, né? Nós fizemos parte da mesa diretora, mas, enfim, poderia ser qualquer vereador que estivesse presente, na formatura, a primeira formatura dos Bombeiros Mirins de São José do Norte, na escola JDC, e eu quero parabenizar o Corpo de Bombeiros, na pessoa do Tenente Nunes, grande amigão nosso, que está fazendo um belo trabalho frente ao Corpo de Bombeiros, inclusive já com sede própria, um parque muito importante de veículos, né? Bem diverso, bem importante, que vislumbra também, em breve, ter até uma lancha-ambulância. Então, são aquisições importantes para a nossa cidade, mas hoje foi a formatura dos Bombeiros Mirins. Eu quero parabenizar também os pais e mães responsáveis pelas crianças que colocaram suas crianças lá, né, confiando nos bombeiros, confiando que aquilo ali seria bom para a formação dos cidadãos, das crianças que estão em fase de formar a sua personalidade, né, de formar o seu caráter para o futuro. Então, a gente parabeniza iniciativas como essa, que formaram 30 crianças hoje. As crianças sorrindo não tem algo que nos alegre mais. Em dias difíceis, que a gente vem aí do meio de uma campanha muito polarizada, né, campanha política polarizada, e que, graças a Deus, passou, né, o segundo turno, e a gente pode voltar, né, em termos de normalidade, fazer política e não fazer campanha política. É hora de trabalhar, de dar resultado para a sociedade. Então, tá, meus parabéns aí à direção do JDC, ao Executivo Municipal e os bombeiros, na pessoa do Tenente Nunes, e todos envolvidos, que formaram 30 bombeiros mirins, que no futuro podem ser os bombeiros ou, pelo menos, cidadãos do bem, porque preencheram durante 30 dias, vereador Roney, os seus dias com bons ensinamentos de como ser um bom cidadão, da civilidade, né, do respeito ao pai, do respeito à mãe, porque a sociedade precisa disso mesmo, porque em certos momentos tem caminhado para caminhos muito ruins, principalmente para pais e mães que sofrem aí, né, assolando seus filhos nas drogas, seus filhos sendo assolados nas drogas e em outros caminhos do crime. E essas atitudes, com certeza, ajudam a não deixar as crianças se desviarem. Lembrar, como o vereador Roney falou, dessa proposição, esse projeto nosso, né, em parceria dos nossos gabinetes, nossos assessores também, que está chegando o grande dia, um dia importante que a gente vislumbrou lá no ano passado e parecia uma utopia conseguir trazer as provas do NEJA para que os nortenses possam terminar o seu ensino fundamental e seu ensino médio aqui em nossa cidade, sem gastar com passagem de lancha, sem gastar com Uber indo e vindo ou outra alternativa de mobilidade urbana, mas sim, agora temos na nossa cidade. E vamos seguir à disposição, creio que não apenas eu e o vereador Roney, mas todos os gabinetes, para ajudar as pessoas nas inscrições, porque somos aqui, sim, temos bancada de oposição, bancada de situação, mas somos todos aqui, amigos, todos se damos bem, né? E estamos, na verdade, aqui cumprindo um mandato para o povo, para ele e por ele. Então, dia 5 vai ser um dia muito feliz, vereador Ney. Para mim, que lá muito tempo atrás terminei o meu ensino médio e hoje curso o ensino superior de gestão pública, né? A duras penas, mas mantenho meu curso em dia. Eu terminei também o terceiro ano, na época, segundo grau era chamado, hoje ensino médio. Terminei também nas provas. E, inclusive, tem uma peculiaridade que me faz lembrar e até bons momentos. Que a gente estava viajando, Marcos, para Júlio de Castilhos para tocar. Né? Inclusive, o sogro do vereador Luiz, na época, tocava na banda do meu pai. E a gente precisou fazer a prova em trânsito. Não é só voto em trânsito que tem, tinha prova em trânsito. E nós, eu, o meu amigo Ellison Moraes e o Leonardo Cantor, nós fizemos as provas em Santa Maria, nos deixaram em Santa Maria, foram para montar o equipamento em Júlio de Castilhos e a gente terminou. Conseguimos passar nas provas lá em Santa Maria, aí pegamos um ônibus, né, transporte coletivo para até Júlio de Castilhos, chegamos lá na hora quase do baile para tocar, mas foi uma luta árdua, olha só a dificuldade que a gente passou. E hoje a gente tem a satisfação de estar aqui representando o povo e trazendo de uma forma ou outra, cada um com seu trabalho, cada um com a sua luta, sua bandeira, trazendo melhorias para a nossa sociedade. Trabalho de formiguinha, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente ter conseguido isso, a gente vai estar despertando em 40 famílias, 40 pessoas que serão impactadas, já no dia 5 de novembro, podendo terminar os seus estudos, entregando um currículo ali numa farmácia, uma loja, já com seu ensino médio concluso. Porque muitas vezes a pessoa tem a capacidade, mas não tem o tal do diploma do ensino médio. Muitas vezes tem mais capacidade do que uma pessoa que já tem o ensino médio. Então é hora de dar uma igualdade para essa nossa sociedade e capacitá-los para trabalhar no mercado de trabalho.
Fica à vontade, vereador. Só para contribuir, tem mais 200 já pré-inscritos em avaliação para futuras turmas.
Sim, sim. Em fase de entrega de documentos. Isso aí, vereador Rony, isso nos alegra. Como falei ontem, né, a estrada da política, a gente vai indo, uma hora vai chegar o fim da nossa carreira política, mas quando a gente passar nessa estrada de novo, se Deus Nosso Senhor permitir, né, mesmo que seja numa viagem de retorno, a gente saber que em tal momento daquela estrada a gente deixou a nossa contribuição. Porque não estamos aqui apenas sustentando nossas famílias dignamente através do nosso salário, mas estamos aqui para deixar um legado. Então, para não esquecerem, mudou o local da prova, será na Escola Soares de Paiva. Pessoal do interior que estiver inscrito, sábado pela manhã e pela tarde, na Escola Soares de Paiva. Levar sua caneta esferográfica. Sobre o asfalto, que foi abordado aqui, acho que pelo vereador Ronei, né? Pedi para a prefeita explicações durante a sessão plenária, e a prefeita me enviou aqui que a Secretaria de Obras está guardando o asfalto que foi adquirido junto à empresa PaveSul de Tubarão, Santa Catarina, desde o dia 7 de outubro. Estão cobrando veementemente, mas existe ainda o prazo legal que as leis de licitação prevêem e para entrega, então o governo ainda está engessado nisso aí, porque é um prazo legal. E a empresa está encontrando dificuldades no frete. Imagina agora com a tranqueira nas estradas. Então, é uma coisa triste. Como o vereador Nedim falou, cada um de nós teve o seu voto. Uns abriram voto, outros não abriram. Isso é particular de cada um. Mas passou a eleição. O TSE que cuide disso, que diplome que imposse os vencedores, tanto nos estados quanto em Brasília, né? Os gestores da União, os gestores do Brasil, e que Deus os ilumine nos seus próximos mandatos, que não cometam os erros do passado, como foi prometido pelo presidente eleito no domingo passado, Lula, que não enganaria o povo novamente, assumiu que enganou, e espero que não engane, e também espero que muitas coisas que foram faladas por ele, por membros da campanha dele, e depois retiradas e mudadas as narrativas no final, não sejam implantadas, muito menos em nossa cidade. Inúmeras coisas que vão de encontro aos princípios, aos valores, e eu não estou falando palavras do atual presidente e nem de ninguém. São palavras minhas. Eu não sou o robozinho que aperta no botão e repete palavras dos outros. No entanto, não aceitarei, mesmo que não tenha poder para impedir, mas jamais aceitarei linguagem neutra nas escolas, liberação de drogas, e não venho dizer que é mentira, porque é verdade, sim, porque até quando vamos aceitar que não sei... Está posto, os seus apoiadores e apoiados já liberaram muita coisa, e eu acho, e até quero, que o atual presidente Lula não tenha ninguém na sua família dependente químico. É assim que eu desejo para eles, que ele não tenha e nunca tenha. Não tenha tido e nunca tenha. Porque, sim, é pauta deles descriminalizar muita coisa que é crime, desmilitarizar as polícias, desarmar polícias, ou seja, entregar para os bandidos a nossa nação, a nossa dignidade, o nosso povo, o futuro das nossas crianças. Isso, mesmo que eu seja voto vencido, palavra abafada, não irei aceitar. Mesmo que custe o que custar, eu não vou aceitar, muito menos legalização do aborto. Porque daí vai de encontro qualquer ideologia, qualquer narrativa, discurso de político ou da sociedade civil. Porque onde entrar na seara de liberação do aborto, vai de encontro à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos deu fôlego de vida, nos deu vida, e a vida ela é concebida desde a concepção. Desde sua concepção. Não existe essa de que é caso de saúde pública. O pai e a mãe devem decidir se o filho vai nascer ou não. Ora, ora, ora. Eles devem decidir ter responsabilidade na hora de se deitarem juntos e ter suas relações. Mas não depois impedir o nascimento de uma criança. Porque isso é um assassinato contra um incapaz que nem sabe o que é a vida ainda. No entanto, não pensem que o vereador Lincoln está afoito, está assim, magoado, perdeu a eleição. Não, eu não concorria, presidente. Eu sou um mero vereador de São José do Norte, que defendo minhas bandeiras, que tenho minhas convicções, meus valores, meus princípios, e não tenho revanchismo político. Já demonstrei inúmeras vezes, inclusive nas minhas relações municipais aqui, tenho minhas divergências, mas tenho respeito. O respeito sempre anda à frente de mim. Sempre vai andar. Mas não é porque eu tenho respeito que vou me dobrar a coisas que não fecham com as minhas convicções, com aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram, e que, inclusive, constam na Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros, do mestre dos mestres, do senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Não aceitarei jamais liberação de drogas, muito menos de aborto, nem linguagem neutra.
Todos já usaram a palavra, a vereadora Vanessa não usou a palavra no seu horário, pediu agora aqui 2 minutinhos para ela fazer uso da palavra, então eu vou conceder a ela. A palavra, a vereadora Vanessa.
Boa noite a todos. Essa noite eu não iria me manifestar, mas agradeço já ao presidente por ter me dado esses 2 minutos para agradecer, né, pelos representantes do Estaleiro Quatro Irmãos, que hoje estão aqui, né, dizer a todos vocês que eu estava muito entristecida com a situação, já havia, trago a pauta, alguns colegas vereadores, né, seu Irandi pode confirmar, que há um tempo atrás já conversei com ele sobre isso, mas que estou à disposição, né, claro que saibam que eu não tenho o poder da caneta, né, mas com certeza poderei contribuir se algo vir aqui para essa casa, e também reivindicar, né, uma solicitação que é tão grande. Dizer a vocês e a todos os seus familiares que eu jamais esqueço, né, o que é feito na minha vida. Né, Deus, todo mundo sabe que eu vim de baixo. Né, já trabalhei para todos vocês. Né, vocês são grandes empreendedores na cidade. Sei da luta de vocês há muito tempo. E, com certeza, o que eu puder ajudar, eu estarei à disposição. Fiquei muito entristecida com algumas coisas que ouvi falar depois da, da situação lá. Dizer a vocês que legislativo é legislativo, executivo é executivo. Né? Desde o momento que eu coloquei meu nome à disposição para trabalhar pela comunidade aqui no legislativo, né? São situações diferentes. Né? Sim, sou do partido da prefeita, mas somos de situações diferentes. Né? Se eu quisesse estar lá no executivo, eu estaria, mas não teria concorrido. Então, quero dizer para vocês que estou à disposição. Muito obrigado por tanto que vocês fazem por nossa cidade, por nossa comunidade, e obrigado pela história que eu tive de vida em conhecê-los vocês. Tá? Um abração a todos. Com certeza vamos juntos reverter essa história.
Todos já fizeram uso da palavra aos vereadores. Vamos agradecer a presença de todos os vereadores que estão aí presentes. Assistência que nos honra com as suas presenças, todos os quatro irmãos lá do Estaleiro que estão aqui presentes, né? Manel lá, o Marcos da banda que sempre está não larga, a sua cadeira nunca fica vazia, né? Quando fica vazia ele me traz o atestado. Dizer que, então, uma boa noite a o vereador Elandir está colocando para que dia 13, né? Que horário? Dia 13, a partir das 2 horas, fora da lagoa, lá na localidade da Vargem, convidemos a todo pescador que possa se fazer presente. Então, boa noite a todos que estão escutando. Fiquem todos com Deus. Até uma semana que vem, nós voltaremos aqui novamente. Muito obrigado.